Bom, hoje nós vamos tratar acerca do julgamento. Mateus 7, do 1 ao 5. Mateus 7, do 1 ao 5. Acompanhem comigo. Que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Até aí. Bom, no Sermão do Monte, o capítulo 5, ele vai tratar acerca do extraordinário. É onde consta as bem-aventuranças. Então, tudo que vem depois, de certa forma, está dentro dessa perspectiva de bem-aventurança. O capítulo 6, ele já começa elaborando com que o extraordinário se torne o ordinário. Trata-se da justiça simples e secreta dos discípulos. Então, como que aquilo que é o extraordinário precisa ser o ordinário na nossa vida cotidiana. E agora, no capítulo 7, trata o relacionamento dos discípulos com os demais seres humanos. O fato da comunhão que temos com Jesus Cristo, será que isso confere alguns direitos singulares? Será que podemos reivindicar autoridade especial sobre os outros porque nós recebemos critérios e talentos para distinguir o certo, o verdadeiro, daquilo que é errado? Bom, era claro que após Jesus ter compartilhado o capítulo 5 e o 6 com os discípulos, um conteúdo tão grande, tão precioso, então era notório e normal que os discípulos já estivessem numa posição de superioridade em relação aos demais seres mortais. Puxa, olha o que nós estamos aprendendo e recebendo do Cristo. Que coisa preciosa, onde nem mesmo aqueles que eram os mais seletos da religião estavam, talvez, lá naquele episódio. Não sabemos se estavam todos ou não, mas os discípulos, pessoas simples, pessoas... Jesus está compartilhando esse algo tão precioso conosco. E aí, então, depois de talvez os discípulos se encontrarem nessa posição de superioridade em relação aos demais seres mortais, Jesus inicia no capítulo 7, com os discípulos, esse critério tão necessário para a vida cotidiana de um discípulo de Jesus Cristo. E nesse capítulo, Jesus adverte contra três perigos para os bens dos discípulos. Os dois primeiros, eles são imperativos negativos. Primeiro, não devemos julgar. Capítulo 7, do 1 ao 5, e é aqui que nós vamos ficar. Mas o segundo que ele vai dizer, não devemos agir sem discernimento, que está lá no versículo 6. E o último é o imperativo afirmativo. Devemos persistir em nossa busca de Deus, tendo a mesma atitude de confiança que uma criança em relação aos seus pais. Isso está lá do versículo 7 até o versículo 11. Mas vamos entender melhor isso. No seio da igreja, não pode ter nenhum tipo de julgamento? Como seria isso? Não. Não é isso. Vamos entender bem o que, que Jesus está ensinando aqui. Nós temos que lembrar que, na regra da hermenêutica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, ele não vai estar contradizendo outros textos. Então, vamos entender melhor o que, que Jesus está trazendo para nós aqui hoje. Certamente, Jesus não está ordenando que os filhos de Deus sejam pessoas sem opinião, sem nenhum tipo de discernimento, que nunca, em nenhuma circunstância, emitam opinião sobre o certo e o errado. Até porque, se vivermos assim, como que nós podemos distinguir o certo do errado para poder obedecer a Deus? Então, não é isso que Jesus está trazendo aqui à tona. No versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, nos advertindo: cuidado com os falsos profetas. E como que nós vamos fazer isso se não pelo crivo da avaliação, do julgamento? De olhar e falar: não, isso aí é um falso profeta. Então, para eu ter cuidado e não seguir um falso profeta, eu tenho que julgar, eu tenho que avaliar. Vai passar por esse crivo da avaliação. Então, não é isso que Jesus está dizendo aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer referência a esse papel do líder sábio, capaz de julgar na comunidade. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 6, o versículo 5, na parte B do versículo apenas, 1 Coríntios 6, 5, a parte B, vai dizer assim: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? E como é de se esperar, os próprios líderes, eles também são passíveis de julgamentos precipitados. Eles também são. Um caso bastante conhecido no Antigo Testamento é aquele do sacerdote Eli, quando ele censurou Ana. Vocês lembram disso? Eli considerou que Ana estava embriagada, quando na verdade Ana, ela estava profundamente aflita e angustiada, como diz o texto bíblico, lá em 1 Samuel 1, versículo 14 e 15. Mas o sacerdote Eli, vendo ela, falou: mulher, mas você está cheia da cana? É assim que você se apresenta aqui? E ela vai falar que ela não bebeu vinho, nem uma bebida forte, que não era esse o caso. E então, seguindo a narração, nós temos ali o nascimento de Samuel, filho de quem? De Eucana e da Ana, dessa mulher que estava ali, que o sacerdote falou que ela estava cheia do tinguá, né? Cheia da cana. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu o que nós lemos anteriormente, no capítulo 6, quando ele vai dizer para: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no seio da irmandade? Então, esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso, olha o que, que ele escreveu em 1 Coríntios 4, 4b e 5. 1 Coríntios 4, 4b, a parte B do versículo, e o 5. Ele disse assim: quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A recomendação bíblica é que não assumamos o lugar de Deus, porque Ele é quem julga retamente. Nós não sabemos julgar as motivações, as intenções, os desígnios do coração. Nós somos traídos pela aparência. Nós somos traídos por cenários que às vezes parecem óbvios. Só que a gente erra, a gente pode fazer como o sacerdote lá, de olhar e falar que alguém está embriagado, quando na verdade não. A gente pode olhar e falar, ali tem santidade, quando na verdade não tem santidade nenhum. E a gente olhar para outro e dizer, ali tem promiscuidade, ali está a falta de Deus, quando na verdade o Senhor se agrada do coração desse. Então nós não sabemos julgar retamente, porque quem julga retamente é Deus. Deus conhece o coração. Algo pode ser dito, e o Senhor conhecendo a motivação do coração, o Senhor não há de trazer um peso sobre aquilo. Mas a gente, os especialistas do julgamento, do sagrado, do mundo sacro, pode ser que a gente já vai olhar lá e falar, que maldade, que absurdo, olha só isso. E com isso nós percebemos que tanto as palavras de Jesus, como as palavras de Paulo, elas nos alertam para uma atitude de humildade diante dos possíveis erros das pessoas. Humildade. Em algumas situações, a atitude de censura em relação aos outros, diante do Deus que tudo vê, que tudo conhece, pode ser uma tentativa de exibicionismo, de projeção pessoal. Então, muitas vezes, a gente se julgando as pessoas super corretas e querendo aparecer mesmo. Olha só que absurdo! Às vezes a gente vê tanto absurdo, mas chega em casa, é tanta fofoca, tanta coisa maldizente, sabe? Tanta conversa fiada, que aí Deus está falando, ah, tô vendo mesmo, hein? Como você é espiritual, viu? Olha só que coisa! Você vê erro em todo mundo. Mas aí você fica aí julgando todo mundo desse jeito, tá todo mundo errado. E você? Você é o santo então, né? Deus tudo vê, Deus conhece o nosso coração. Então, em alguns casos, essa repreensão, ou oh, você tá fazendo errado, às vezes pode ser simplesmente para nos projetarmos pessoalmente, nos exibindo como discípulos de Jesus Cristo. Entenda bem, meus amados, entenda muito bem isso. Eu quero reforçar para que fique muito claro. Jesus não está recomendando uma postura apática e acrítica em relação a observações que possam ser feitas em torno de alguém ou de alguma situação. Não é isso que Jesus está recomendando. No próprio Sermão do Monte, Jesus exorta a não agirmos como os gentios ou como hipócritas. E recomendando assim, ele está nos orientando a sermos sim críticos. Você precisa identificar o que é uma postura gentia, pecaminosa. Você precisa identificar o que é hipocrisia. Porque como que você vai agir sem hipocrisia se você não conseguir distinguir o que é hipocrisia do que não é? Quando no texto alguém é taxado como hipócrita, e a palavra etimológica explicando o que é hipócrita é ator, é pela observação avaliativa feita por Jesus. E é isso que ele está nos recomendando. Não sejam como os gentios. Não seja como os hipócritas. Então avalie e não imitem a conduta deles. Como poderíamos atender a recomendação de não orar do jeito dos hipócritas se não identificando pelo julgamento uma pessoa hipócrita? Então, nós aprendemos no próprio Sermão do Monte que não precisa de ficar orando nas esquinas, de pé, levantando a mão e fazendo aquela postura de peito estufado para que as pessoas possam observar. Então a gente aprendeu como não fazer. Então se a gente se deparar diante de tal postura, a gente fala, não é desse jeito que eu tenho que fazer. Não é para você falar, olha que absurdo, que pecaminoso. Não é isso. É para você olhar e não imitar isso. Então você tem que julgar isso para não repetir. Existem características e posturas a serem observadas que nos leva a identificar como não fazer. Então a gente tem que ser observador como discípulo de Jesus Cristo. Como não fazer? Em suma, a questão não é se julgamos ou não.
Entendam bem.
O julgamento não é o tabu aqui. E sim, o que julga e como julga. É isso que Jesus está tratando. A questão é se julgamos assumindo o lugar de Deus. Essa é a questão. Se julgamos assumindo o lugar de Deus. Porque somente Deus, por sua plena santidade, pode julgar corretamente. Há nas Escrituras a ideia de que todos compareceremos diante de Deus, quando os propósitos mais profundos do coração serão manifestos. E aí, todos seremos julgados segundo a reta justiça de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, ele exorta igrejas, julga situações, ele mesmo recomenda às igrejas a fazerem o mesmo. Quando ele está dando alguns alertas sobre algumas posturas, alguns problemas dentro da igreja ou em volta da igreja, ele está dizendo, exerçam o julgamento a fim de vocês agradarem a Deus. Para a gente agradar a Deus, você precisa sim julgar, ter uma posição avaliativa diante das situações. Mas não julgar no sentido de condenar. Não é isso. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus diz que se você vê seu irmão no erro, o que você tem que fazer? Exortá-lo. E como que você vai exortá-lo sem uma postura de julgamento? Se você está vendo ele no erro, é porque você julgou, você avaliou. Ele está no erro. E aí então você vai para exortá-lo. Então o que nós precisamos fazer que Jesus nos recomenda? É ter exortação, ensinamento, repreensão. E tudo isso vai passar pelo filtro do julgamento. Não tem como. Não tem como. A questão é que ao você assumir esse papel de participar da santificação do seu irmão, porque esse é o julgamento. Quando você está exortando o seu irmão, você está participando do processo de santificação na vida do seu irmão. E a questão é que ao você assumir esse papel de santificação, você deve lembrar que aquele que está de pé, ele pode cair. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E assim, exercer essa função em amor e com paciência, conforme nos recomenda 2 Timóteo 4, 2. Lá vai usar aquela palavra que a própria palavra já explica o que é. Longanimidade. Então nós precisamos fazer isso em amor e com paciência. Porque quando julgamos o outro, em que valores ou paradigmas nos baseamos? A partir do que a gente julga o outro e diz, está errado? No nosso achismo? A partir do que? O correto é. A partir da bem-aventurança, pobre de espírito. Esse é o correto para a gente julgar o nosso irmão. O que é o pobre de espírito? É aquele que não tem nada. Tudo vem de Deus. Logo, o julgamento que exerce também não é dele. Porque a justiça que ele tem vem de Cristo. E assim esse julgamento, ele tem como valores do reino dos céus. E esses devem carregar consigo amor, justiça, verdade, mansidão, bondade, compaixão, acolhimento. E agindo assim num julgamento como esse, ele vai ser benéfico. Não tem como ser um julgamento maléfico para derrubar, para acabar com a pessoa. Não é esse o tipo de julgamento de um cidadão do reino dos céus. E com isso nós percebemos que um julgamento com tais atitudes, ele depende muito mais da condição de vida com Deus, de quem julga, do que é julgado. Vai depender muito mais da nossa espiritualidade, da nossa condição de vida, do que propriamente daquele que nós estamos julgando. Porque fala a verdade, é fácil demais julgar do lado de cá, não é? É fácil demais. A gente olhar para a vida do outro, para a falta do outro, é muito fácil. Você olha aqui os bancos vazios. É fácil demais a gente estar numa posição de superioridade a ponto de olhar e falar assim: eu venho toda quinta. Eu estou aqui em cada uma das exposições. Agora as pessoas não querem nada com Deus. É fácil. É fácil demais. É fácil demais. A gente olhar pessoas que cometem alguns problemas, que erram feio mesmo, erram, que cometem pecados a torto e direito, mas do lado de cá é muito fácil. É muito fácil. Talvez se nós passássemos pelas mesmas situações que formaram o alvo do julgamento, talvez a gente faria igual ou pior. Se a gente tivesse a mesma formação que o outro, se a gente vivesse do jeito que o outro vive, talvez a gente faria igual ou pior. Então, olhando do lado de cá, do nosso mundo, do nosso jeito, é muito fácil. Esse julgamento que Cristo nos orienta a não praticarmos é um julgamento capaz de assinar algo indefinitivo sobre os outros. É isso. Esse julgamento quem vai fazer é Cristo. E como somos cristãos por causa do Cristo, nós somos seguidores de Cristo, ao exercermos esse papel, nós estamos antecipando algo que nós não temos o poder para antecipar. E com isso nós estamos contraindo julgamento sobre nós. Para julgarmos, é como se nós estivéssemos movimentando todo o plano escatológico, falsificando uma procuração em nome de Deus e dizendo para o próximo: Deus chegou para te julgar. Quando Cristo diz que acerca do dia e da hora, ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, somente o Pai, mas aí a gente chega para o próximo e diz: eu sei e é agora. Então, quando a gente julga, a gente está fazendo isso. Esse julgamento, ele se instaura nas mais diversas áreas da sociedade. Em muitos momentos, esse julgamento, ele usa uma roupa de religião. Quando Maria quebra aquele vaso com perfume caríssimo sobre Jesus, derrama sobre Jesus, ungindo ele, preparando ele para a morte. Lá em João 12, do 1 ao 8, vai contar esse fato. Judas, ele estava ali presente, condenando a atitude da mulher. Nossa, que absurdo! Poderia ter vendido esse perfume e ajudado muitos pobres. Só que acontece que essa mulher teve uma atitude de louvor diante de Deus. E essa crítica que ela recebe teve um ar religioso. E aí Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos, mas ele não. Aquele momento ficou marcado de forma que sempre que fosse contado essa história, isso seria como exaltasse a postura dessa mulher que cometeu essa boa atitude para com Jesus. Então, meu amado, tem muito julgamento que nós fazemos que serve apenas para esconder o nosso erro. No caso de Judas, ele é descrito nesse episódio como ladrão, como aquele que assalta a bolsa. Então ele queria que vendesse para que enchesse o dinheiro lá na bolsinha e ele fosse lá para poder assaltar e roubar o dinheiro da bolsinha. Mas quebrando o perfume, ele perdeu a oportunidade. Não teve movimentação na bolsa de Jesus. E aí, com isso, ele perdeu a oportunidade de ir lá enfiar a mão e de arrancar um trocado. E muitas vezes, no nosso caso, nós lançamos o holofote para o outro em julgamento para nos esquivarmos da culpa. Mas Deus a tudo vê. E no tempo oportuno, há de julgar a cada um com a medida que nós estamos utilizando. Não é isso que o texto vai dizer? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Nós julgamos a atitude dos pedintes no farol. Essa é clássica, né? E nós dizemos que não damos porque eles vão usar aquilo que eles estão pedindo para comprar droga ou para tomar uma canjibrina, né? Para beber, para encher a cara. Mas isso pode ser apenas uma justificativa para sairmos da bola dividida e não enfiarmos a mão do bolso para ajudar alguém. Ou eu estou errado? Então, às vezes, não, eu não dou nada, não. Eu não dou. Se pedir comida, aí eu dou. Mas dinheiro eu não dou. A pergunta, você para e fala assim, oh, vamos ali no restaurante que eu vou pagar uma comida para você? Não. É só uma justificativa para sair da bola dividida. Então, esse julgamento, ele está escondendo, na verdade, um erro nosso. Está escondendo a nossa dureza de coração. Está escondendo a nossa insensibilidade para com o próximo, para socorrer o necessitado. Nós julgamos as seitas religiosas na sua prática de evangelização. E acontece que eu e você, nós temos a verdade da palavra de Deus. Não é verdade? Eu e você, nós temos a verdade. Será que essa crítica não esconde ou tira o foco da nossa obrigação da propagação do evangelho? Você que critica, o que você tem feito? Ah, esses caras ficam batendo na porta da casa dos outros para poder ficar falando essa mentira. Tá bom, você tem a verdade, você bate na porta da casa de alguém? Ah, não, não gosto de atrapalhar ninguém. Tá bom, e como que você faz para falar de Jesus? Ah, eu não falo. Então, tá vendo? Algumas críticas só esconde a nossa postura, a nossa omissão diante daquilo que é correto a se fazer. Muitas vezes, essas críticas, elas são um grande muro que nos esconde atrás do erro dos outros. Então, a gente levanta a muralha pecaminosa do julgamento. E atrás dessa muralha eu estou bem abaixadinho. E assim só vão olhar aquele que eu estou julgando, mas não vão olhar aquilo que eu sou. Mas Deus me conhece. E Ele sabe muito bem quem eu sou. Ele olha, Ele conhece os desígnios do meu coração, as minhas motivações, as minhas inclinações, e Ele vai julgar retamente. Nós somos especialistas na crítica. O país está dividido. A cidade está errada. O treinador do time que eu torço está errado. Puxa, não escalou o cara? Tem que escalar ele. Nossa, como faz besteira. E em passos muito, muito rápidos, esses mesmos critérios que nós usamos ali, eles são aplicados à igreja que eu faço parte, ao líder, às atividades e por aí vai. Então assim nós nos tornamos os especialistas na crítica, no julgamento. Uma pergunta: tem humildade nesse julgamento? Que o julgamento que nós aprendemos com Jesus, ele tem que ter humildade, amor, longanimidade. É benéfico esse julgamento? Ou é só para dizer que está errado? Você já viu aquela tal de crítica construtiva? Você que fala que uma coisa está errada, você chega e apresenta uma nova proposta? Ou simplesmente está errado? Tudo está errado. Puxa, está errado. Mas peraí, não tem nada certo? Cuidado, meu irmão. Nós não somos os carcereiros do céu e do inferno. Não somos. E sentar no trono de Deus é uma coisa muito séria. Porque é isso. É nesse sentido que Jesus vai dizer para não julgarmos. É sentar no trono de Deus. Cuidado com o falso moralismo. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim em Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Já viu aquele ditado popular? O sujo falando do mal lavado? Aqui está tratando com aquele que se vê no outro, sabe? Já aconteceu com você de você se ver no outro? Sabe quando você se incomoda muito com o outro? Isso pode ser duas coisas. Pode ser que você está se vendo no outro. Naquilo que ele faz, e você faz a mesma coisa, ou não tem coragem de fazer. Mas simplesmente esse espelho traz à tona algo que está lá dentro de você. Aí você vê no outro. E com certeza esse reflexo, ele não agrada muito. Porque ele é condenatório. Quando a gente se vê no outro e a gente não gosta daquilo que está vendo, puxa, quer dizer que a gente está se condenando no outro, mas está condenando o outro. Ou então aquilo que o outro faz e você não tem coragem de fazer. Mas está lá presente em você. Está lá presente. Sabe, você está lá com a pedra para poder jogar na pessoa que foi pega em adultério. E aí Jesus fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí você pega a sua pedra, você solta e vai embora. Entendeu? Então é você se ver no outro. Ou então, ele teve coragem. Né? Lá no caso da mulher, lá de repente os homens que estão ali. Por que ele não eu? Você está entendendo? É muito complicado isso. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no teu próprio olho. Se esse é o seu caso, que você tem uma trave no seu olho e você está incomodado com o cisco no olho do seu irmão, a palavra do versículo 5 que Jesus cita é hipócrita, ator. Ou seja, pode doer isso, mas é melhor doer e tratar do que você continuar vivendo assim. Você está encenando. Se você está tão incomodado com o cisco no olho do seu irmão e você tem uma trave no seu, Jesus está dizendo para você, para mim, hipócrita. Ou seja, você está encenando, cara. Então aqui está um convite à confissão. Um convite ao arrependimento, em vez da censura. Porque quem confessa no seio comunitário, abre portas de cura para si mesmo e para quem convive com ele. A confissão deve ser assim no nosso meio. Quem escuta uma confissão de uma trave, muitas vezes ele se sente encorajado a confessar os seus ciscos. Porque, pô, estão falando de uma trave aí. Então ele também se desarma, começa a falar de si também. E o fato de confessar a trave ou os ciscos não concede a ninguém o direito prepotente sobre os outros. Entenda isso. A confissão é um ato sagrado, uma atividade santa. Se você escuta uma confissão e sai depois difamando pessoas, julgando mal, você está cometendo um pecado muito grande. Muito grande. Somente quem tira a primeira trave dos seus olhos pode propiciar condições de quebrantamento e humildade para dar a outros condições de se reabilitarem suas fraquezas. Tratando sobre essa mesma situação, Lucas, ele faz referência à trave no olho, porém ele usa a analogia de um cego guiando outro cego. Em vez de falar da trave no olho, se você pegar e abrir esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, ele vai estar lá falando sobre o julgamento, só que ao invés de entrar nesse episódio da trave no olho do cisco, ele vai falar de um cego guiando outro cego. Um religioso com uma venda nos olhos, ele é tão cego, ou quem sabe até pior, do que um pecador que tem apenas um cisco na vista. E eu encerro com a proposta ideal para a postura adequada de um cidadão do reino dos céus. Tiago 5, 16, a parte A do versículo. Esse é o ideal para um cidadão do reino dos céus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Que o Senhor nos ajude.